RFI começou hoje uma série de reportagens sobre a Operação Mar Verde. Mar Verde foi o nome de código de uma operação secreta levada a cabo pelas forças portuguesas contra o poder da Guiné-Conakry a 22 de novembro de 1970 e que conta, pois, com pouco mais de meio século. Começamos aqui por tentar penetrar nas redes tecidas entre Portugal e a Guiné-Conakry para consumar o plano. Em foco, antes de mais, a vertente relativa à Guiné-Conakry. Esta foi uma operação lendária que foi alvo da publicação recente de dois novos livros, aliás, um em França, de Birgitta Diallo, outro em Portugal, de José Matos.
A Mar Verde é, no contexto da Guerra da África, uma operação única, porque é a única vez na longa história da guerra que Portugal invade um país vizinho, neste caso a capital de um país vizinho, com um objetivo estratégico em mente. Não era o único objetivo da operação, mas era, digamos, o objetivo mais importante, que é promover um golpe de Estado e tentar substituir o regime que existia nesse país, neste caso na República da Guiné, liderada pelo presidente Sékou Touré. E, portanto, esta operação, de facto, é uma operação também lendária e é uma operação que, no contexto daquela guerra, não tem outra igual noutro sítio. Nem em Angola, nem em Moçambique aconteceu algo de parecido com uma operação desta dimensão e com este tipo de características.
Palavras de José Matos, autor do livro Ataque a Conakry, história de um golpe falhado, publicado pela editora Fronteira do Caos. Trata-se de um investigador português em história militar e autor de uma série de obras, inclusive em inglês, sobre as guerras do antigo ultramar português em Angola e Moçambique e, sobretudo, na atual Guiné-Bissau. Ele que colaborou também com Birgitta Diallo, antiga jornalista em França, que acaba de publicar, junto da editora L'Armatan, o livro Guiné, 22 de novembro de 1970, Operação Mar Verde.
Eram pessoas que gostavam do seu país e que não estavam de todo à mercê nem do neocolonialismo, nem do imperialismo.
Birgitta Diallo, em entrevista a Laurent Corot, acerca da Operação Mar Verde, descartando o facto de que os opositores da Guiné-Conakry que nela participaram estivessem a soldo do regime colonial português. Autor acaba de publicar uma nova edição de um livro sobre o caso. Ela que é também a filha de Ibrahima Tierno Diallo, mentor de um partido de dissidentes guineenses, a FLNG, Frente de Libertação Nacional da Guiné, que esteve por detrás deste golpe com o regime português. Se o golpe tivesse sido bem sucedido com o derrube do presidente Sékou Touré da Guiné, vigente desde 1958, seria Diallo a suceder-lhe no cargo.
Por isso que é... No que diz respeito à causa pela qual me bato junto da Frente de Libertação Nacional, luto para que todos os cidadãos da Guiné possam viver livremente dentro do meu país. Queremos demolir a ditadura de Sékou, queremos demolir esta ditadura desumana e satânica. Queremos estabelecer uma democracia real à escala do nosso país.
Ibrahima Tierno Diallo, num registro de arquivo da RTP, Rádio e Televisão de Portugal, fonte dos registros que aqui difundimos num trabalho de Carole Valade. Birgitta Diallo, autora de dois livros em França sobre esta operação levada a cabo por Portugal, com a participação ativa de opositores ao regime de Sékou Touré, explica quem foram os autores daquela que na Guiné-Conakry passou a ser conhecida em 1970 como a agressão portuguesa.
Uma parte destes homens eram dissidentes guineenses, outra parte eram militares portugueses e afro-portugueses. Na altura, Portugal estava em guerra contra a rebelião do PAIGC e o comando do PAIGC estava implantado em Conakry.
Alpuin Calvão, capitão de mar e guerra, foi o estratega da operação a partir do território da então Guiné portuguesa. Ele conta como é que a FLN se juntou a uma operação de Lisboa visando, sobretudo, beliscar a base de retaguarda do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, ativo a partir da Guiné-Conakry.
Na altura foi-me dado conhecimento que havia um grupo de exilados guineenses que constituíam a Frente Nacional de Libertação da Guiné, que já estava em contato com o governo português há bastante tempo e que pediam um apoio para fazer uma ação militar contra o Seco Touré. Íamos fazer uma operação de uma tentativa de golpe de Estado e à qual demos treino e armamento.
No entanto, durante anos, Portugal faz orelhas mocas aos contactos dos opositores a Sékou Touré, revelações que constam do livro de José Matos.
Nós constatamos pelos documentos consultados que desde os primeiros contactos em 1966, e que são contactos que são estabelecidos até com autoridades da Guiné Portuguesa, na altura, em Bissau, há uma grande reserva das autoridades portuguesas e até do governo português, nomeadamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que estava mais, e do ultramar também, relativamente à verdadeira capacidade da fronte fazer uma ação bem sucedida contra o presidente Sékou Touré. Constatamos depois que em 69 há uma mudança de opinião, ou seja, de repente nós constatamos que aquelas reservas que existiam relativamente a um apoio a esse movimento mudam e há de facto claramente um apoio que chega à Operação Mar Verde.
Como é que foram estabelecidos estes contactos até Lisboa se deixar convencer pela FLNG para tentar simultaneamente neutralizar o PAIGC para se procurar inverter o curso da guerra na então Guiné Portuguesa? Um dos atores deste ataque numa noite de sábado de novembro de 1970 a Conakry foi o comandante português de Mar e Guerra, Costa Correia. Ele comandava uma das 6 embarcações que invadiram a capital da República da Guiné e conta como decorreram os preparativos desta operação.
A ideia terá surgido talvez em 1968, aproximadamente, foi depois sendo preparada com algumas incursões, viagens de alguns nativos de guerra portugueses para recolher opositores da FLNG, ou também outros, mas claramente esse sob o chapéu da FLNG, e transportá-los então para a ilha de Soga, na então colónia da Guiné-Bissau, para receberem alguma formação, adestramento, equipamento, material, etc. Isso já num prazo relativamente mais curto, antes de novembro de 1970. Já havia duas fases, uma fase de preparação e concepção da operação, outra preparação dos elementos necessários, dos quais era muito importante para o desencadear da operação a colaboração da FLNG, e depois, na parte imediatamente anterior, talvez 2 ou 3 meses, a reunião do material, dos equipamentos, tudo isso, conjuntamente com talvez uns 2 meses de preparação do pessoal que é recrutado para a operação.
Lisboa estava na altura em 3 frentes simultâneas de luta, Angola, Moçambique e Guiné, para manter os seus territórios ultramarinos em África, não obstante a queda dos territórios de Goa, Damão e Diu, recuperados em 1961 pela Índia. No entanto, é este mesmo regime que consegue como aliado a FLNG, apostada no derrube do regime de Sékou Touré. Como se organizavam os opositores ao Senhor Todo-Poderoso de Conakry? As respostas de novo com Bilguissa Diallo.
A FLNG é um partido que se compunha, na realidade, de quadros da diáspora guineense, radicados, na sua maioria, em Dakar, mas também em Abidjan, alguns dentre eles em Paris. Eles organizam-se, pois, a partir dos países limítrofes.
José Matos comenta o perfil daquele que pretendia assumir a chefia do poder em Conakry, derrubando o emblemático Sékou Touré. Touré, que, recordo-se, foi o único que em África disse não ao general francês de Gaulle, que propunha uma comunidade franco-africana, precipitando a independência da Guiné francófona em 1958.
comandante Diallo, pai da Vilguiça, de facto era um homem que tinha, relativamente ao seu país, uma grande vontade de mudança. Era um homem que, de facto, detestava o regime do presidente Sékou Touré e era um homem que queria mudar o regime a qualquer custo. E daí que chega ao ponto de se envolver na operação. Foi a Conakry nessa madrugada, nessa noite, tentar esse sonho, no fundo, quer dizer, tentar mudar o regime, neste caso pela força, mas tentar, de facto, mudar. E é interessante que o comandante Diallo, no final da operação, publica um relatório, aliás, que também vem referido no livro, em que ele se mostra disponível para voltar novamente a Conakry, numa outra operação. Ou seja, diria que era um idealista, como é óbvio, mas era de facto um homem muito interessado no seu país e que detestava a ditadura que existia no seu país.
O comandante Costa Correia conta-nos qual a estrutura que a FLNG preparara para tentar derrubar o regime de Conakry e os respectivos calcanhares de Aquiles nesta operação decida em conluio com Lisboa.
Na prática, o que se viu é que o conjunto de opositores da Guiné-Conakry ao regime Sékou Touré que iam embarcados, aliás, praticamente a maioria no meu navio, planja de desembarque grande montante. Eu levava a bordo o coronel Tierno Diallo, o doutor Hassan Assad e o jornalista o doutor Siradio Diallo. O coronel Tierno Diallo seria quem substituiria Sékou Touré, o doutor Hassan Assad seria o primeiro-ministro e a cidade de Diallo seria o estratega, digamos assim, com um posto teórico de ministro da Informação. Mas eram apenas 3 pessoas. O pessoal que seguiu eram cerca de 50. Ora bem, é evidente que ou haveria uma rede já constituída e pronta a apresentar uma solução alternativa, era realmente pouco pessoal e com um perfil não suficientemente consistente para tomar conta do poder. E assim terá havido uma certa superavaliação ou hiperavaliação dos recursos que estariam à disposição que essa operação tivesse êxito.
Voltaremos aqui na antena da RFI à Operação Mar Verde e aos muitos mistérios que meio século depois ela continua a encerrar ao largo da costa ocidental africana entre as atuais Guiné-Bissau e a República da Guiné.